Muito boa tarde a todos. Podemos então dar início à nossa audição. Temos connosco o professor Dr. Manuel Sobrinho de Simões, que é médico investigador, diretor do Instituto de Patologia Molecular da Universidade do Porto. Eu queria desde já agradecer a sua disponibilidade e a sua amabilidade de ter aceito o convite à Assembleia da República para estar aqui connosco neste grupo de trabalho e para podermos discutir os aspectos relativos com a investigação clínica, que é o objeto deste mesmo grupo de trabalho. O que nós lhe queríamos propor em termos de organização da nossa audição, uma questão de eficiência, mas também, obviamente, todo o interesse em ouvir a sua opinião em relação a estas questões, o que lhe propunhamos era uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, seguidamente uma ronda pelos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem e, seguidamente, terá novamente a palavra para depois fazer os esclarecimentos e adicionar mais algum comentário que entenda pertinente. Para não perdermos mais tempo, porque a hora já está longa e já está ultrapassada aquilo que estava marcado, eu dou então a palavra ao professor Dr. Sobrinho de Simões.
Muito obrigado. Eu tenho muito gosto de estar aqui, mas confesso que eu nunca na minha vida vi um doente. E portanto, o meu conhecimento dos ensaios clínicos é um conhecimento da minha prática como investigador científico na área do cancro, como diretor de um instituto que faz diagnóstico, mas que também não vê doentes. Portanto, parte da eu li a lei com muita atenção, estive muito envolvido nas tentativas de melhorar aquilo que fosse possível em termos de Health Cluster Portugal, porque sou vice-presidente também do Health Cluster Portugal, e nós no Health Cluster Portugal estávamos muito interessados em melhorar tudo quanto diz respeito ao universo da investigação clínica. E portanto, eu li a lei com muita atenção, acho que a lei tem aspectos que acho que são uma melhoria em relação ao que havia. Encontrei-lhe algumas limitações que eu não queria deixar de apontar. Eu peço sempre que tenham muita paciência para comigo, porque, como digo, eu nunca na minha vida vi um doente. E como calcula, portanto, que se nunca vi um doente como médico, não tenho experiência de ensaios clínicos. Bem, se eu tiver que identificar os dois grandes problemas que eu vi nesta lei, e outra coisa, gostei da lei, acho que a lei está bem feita, quais são para mim os dois grandes problemas que eu de fora, como no fundo professor de anatomia patológica e investigador em cancro, o que é que eu senti? Primeiro, achei extraordinariamente difícil de implementar, portanto, e eu isso acho que é um problema português muito frequente, isto é, há imensos aspectos da lei com que eu estou totalmente de acordo, que terão que ser implementados, mas que exigem um esforço de investimento e de organização que eu penso que Portugal não tem. Portanto, eu sei que isto é um bocadinho básico, mas eu sou muito básico e eu preciso muito que as coisas funcionem. E o meu medo é que há tantos aspectos na lei que são de difícil implementação que eu não sei se terá havido a noção de que há uma dificuldade muito grande de pôr isto a funcionar na realidade. Cumprir prazos, custos, portanto, esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto ainda geral que eu encontrei e com que eu não estou de forma nenhuma de acordo é na utilização da palavra estudo clínico, incluindo nesta designação, é uma espécie de umbrella descriptive term, quer dizer, é uma designação guarda-chuva onde são metidas coisas que são muito diferentes do ponto de vista da investigação clínica. Estão metidos os ensaios clínicos, e eu acho que devem ser metidos, e deve haver sobre isso uma legislação. Não me parece, por exemplo, aceitável que os estudos observacionais sejam metidos sob o mesmo chapéu. E acho que é um disparate e acho que vai criar problemas gravíssimos para quem quer fazer estudos observacionais. De resto, no limite, nós estávamos a discutir isso ali fora, no limite, a apresentação num congresso de um case report, se nós não tivermos cuidado, passa também a ser quase um estudo clínico que precisa de registro, etc. Isto, portanto, são os meus dois pontos, aqueles pontos que eu consideraria gerais. Portanto, dificuldade de implementação, por ser extraordinariamente caro, exigir investimento, exigir organização, e eu não estou convencido que nós tenhamos capacidade para isso em Portugal nesta altura. Segundo, a mistura sob a designação de estudo clínico de coisas que são de natureza observacional, não me parece. Depois, agora indo a pontos agora muito concretos, e agora passo a dizer não só a minha opinião, mas também a opinião do Health Cluster Portugal. E eu penso que já falaram com o Dr. Luís Portela, e ele provavelmente disse a mesma coisa, e portanto eu posso abreviar. Nós, portanto, uma vez que achamos que os ensaios observacionais, os estudos observacionais não devem ser metidos neste pacote, achamos que a SEIC não deveria ser envolvida no processo de avaliação destes estudos. Acho que vale, é exclusivamente apenas necessário utilizar a SES da instituição onde está, que vai realizar o estudo. Meter a SEIC nisto acho que complica. Por outro lado, não acho, e foi também uma posição unânime em todos os officers do Health Cluster Portugal, a SEIC, não achamos que a SEIC devesse ter responsabilidade de avaliar os contratos financeiros dos centros de ensaio. Acho que não tem que ser a SEIC. Acho que é dar à SEIC atribuições que estão para além daquilo que pode ser feito, portanto, que no fundo, nós o que achamos é que em sede de inspeção deveria caber ao Infarmed verificar as condutas dos intervenientes, de acordo com a lei. Mas, portanto, para fazer passar pela SEIC a avaliação dos contratos financeiros, achamos que é uma complica e pode ser deletério. Depois, em relação, achamos muitíssimo bem, eu continuo a dizer, já agora felicito, não sei se foi quem é que fez a lei, mas está bem feita aí, portanto, eu acho que foi uma melhoria, e a ideia do Registro Nacional de Estudos Clínicos, acho que é uma ideia estupenda. E, portanto, é um instrumento poderosíssimo. E achamos todos que deve ser estimulado, e um dos grandes problemas em Portugal, como sabem, é não termos redes, não temos tradição de ter memória e ter redes, onde haja um arquivo do que está feito, etc. Pensamos que na constituição da coordenação, a proposta da lei diz que deve ser o Infarmed, a SEIC e o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e sem ofensa para o Instituto Nacional de Saúde, Dr. acho que não faz nenhum sentido que seja o Ricardo Jorge. O que a gente acha é que devia ser um representante da investigação clínica, que são as partes interessadas. O Instituto Ricardo Jorge, infelizmente, sabe muito pouco disto. E não vale a pena. Eu sei que nós temos alguns mitos que, por ternura, gostamos de manter, mas depois achamos, na tal lógica, agora sempre aspectos de pormenor que eu acho que não são muito importantes, mas achamos que a ideia de que o relatório final do estudo teria que ser submetido à SEIC num período de até 80 dias após a conclusão do estudo, isto não é execuível em muitos casos, e portanto a nossa proposta, ou neste caso a minha proposta, seria que este prazo fosse alargado, ou não, inclusivamente não se pusessem estes prazos, porque estes prazos já não interferem com o que vai acontecer a seguir. Portanto, O nosso medo é sempre o mesmo, é que, uma vez não tendo cumprido uma vez estes 160 dias, isto tenha reflexos negativos numa submissão ulterior. Se não, quer dizer, se for uma coisa que não interessa para ninguém, ninguém liga nada, não há problema nenhum. Se for a sério, eu teria, acho que é impossível terminar um ensaio com o tempo que é preciso a seguir a terminar. Eu não há tempo de fazer em 160 dias. E eu que não estou a falar por mim, estou a falar, nós consultámos no HCP, consultámos os especialistas de ensaios clínicos e eles dizem que é impossível fazer isto. E, finalmente, o último ponto é o ponto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que a lei diz que é necessária a aprovação pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e não define prazos para esta aprovação. Na maioria dos países da União Europeia, estas comissões não têm intervenção no processo de aprovação dos estudos clínicos. Portanto, há aqui, de resto, já há alguma concentração na SEIC, excessiva, indiscutível, e depois há esta introdução da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sem prazos, e, portanto, isto pode levar a atrasos que depois ninguém controla. E, portanto, o que eu sugeriria seria anular o passo de aprovação pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou então torná-lo obrigatório para efeitos de aprovação e início de ensaio clínico, mas com prazos. Porque eu, de resto, de certeza, e de resto estou ali a ver pessoas que sabem muito mais disto que eu, um dos problemas em Portugal é a morosidade, uma das razões porque nós não temos sido muito eficientes no recrutamento de doentes para ensaios clínicos, é porque desde o início o processo é um processo moroso. Há muitos promotores que desistem porque demoram tanto tempo a ter as aprovações, etc. E tudo isto contribui para a noção, para alguma sensação de que há aqui mais um alçapão que pode contribuir para o atraso. E isto torna-nos menos competitivos em termos da capacidade de atrair para Portugal ensaios clínicos. E pronto, eu tenho muita pena, mas eu acho que esgotei o que eu sei de ensaios clínicos, cabe num selo. E, portanto, sou toda...
Ok, muito obrigada. Muito obrigada pela sua exposição e pelo facto de ter partilhado connosco os seus pontos de vista em relação a esta matéria. Passamos então à ronda pelos grupos parlamentares. Começava pelo grupo parlamentar do PSD, a deputada Conceição Bessa Rua. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Professor, cumprimento os senhores que o acompanham. Peço desculpa, não os conheço. E cumprimento os colegas aqui presentes das diferentes bancadas e os senhores assessores. Peço desculpa pelo meu atraso, mas também às vezes há imprevistos no caminho que nos condicionam. Ai, não são? Ai, pensei que era... Ai, eu pensei que faziam parte, que me abanaram com a cabeça. Peço desculpa, que me abanaram com a cabeça. Ah, também peço desculpa. Bom, mas ficam desde já cumprimentados.
Desculpe,
ficam desde já.
Deixa-me só contar uma história. Um amigo meu estava em Chicago, o Victor Gold, e estava, Chicago estava com neve, e havia umas apresentações, era um congresso, mas estava muito pouca gente na sala. E quando o Victor Gold foi falar, só estava um tipo sentado na assistência. Quando o Victor Gold acabou de falar, veio e ao passar por ele disse: muito obrigado por ter ficado, quer vir tomar um café comigo? E ele disse: não, eu sou o próximo apresentador. É o caso.
Muito obrigada. Nós, de facto, não precisamos de mais, porque chegamos, estamos aqui os grupos representados, os que não se quiseram fazer representar por qualquer motivo. Ouvem a gravação. Muito obrigada, Sr. Professor, pelos seus contributos e já agora da experiência que tem e daquilo que eu ouvi, eu queria só perguntar-lhe. De facto, na lei, eu sei que está prevista que intervenha a título supletivo, isto é, quando não houver SES competentes nas diferentes unidades em que forem decorrer os ensaios. A questão que lhe colocava é outra. Daquilo que conhece das SES, tirando a do Hospital de São João, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de Santo António, a minha dúvida é esta. Estão as SES, com o seu caráter voluntarista, com o seu caráter de formação e de integração, com diversas funções que nem sempre são específicas para determinado fim e para avaliar, não é? Até que ponto é que a competência das SES, apesar da revitalização e da força que se lhes quer imprimir e das boas práticas que irão ser definidas pela SEIC, até que ponto é que elas estarão aptas, na generalidade dos hospitais e dos centros onde decorrerem os ensaios clínicos, para responder às questões que lhes são exigidas? Esta era a primeira questão. Relativamente ao Registro Nacional de Estudos de Ensaios Clínicos, eu de facto também partilho da opinião do seu professor, da dificuldade, e valia a pena ser avançado desde já um plano de implementação para que, quando isto estivesse aprovado, tudo pudesse começar a funcionar ao mesmo tempo, mas a minha questão era outra. Relativamente aos dados a conter neste Registro Nacional de Ensaios Clínicos, acha que a formulação legal é excessiva, contém dados que não devia conter, deveria ter outros que lá não estão? Sobre a formulação do que lá está, concorda ou não com o que lá está? Ainda relativamente ao Instituto Ricardo Jorge, pronto, de facto parece aqui um bocado pendurado, quando muitos dos centros, sendo públicos também, que estão envolvidos na investigação e têm o Infarmed, qual seria então a entidade privada que deveria, se calhar, em alternativa ao Instituto Ricardo Jorge, representar a investigação? Ainda relativamente aos relatórios, eu penso que o Sr. Professor há bocado se referiu aos prazos para a apresentação do relatório final, porque houve um momento em que me falou em 160 dias e ele é 180. Ok, então é assim, da experiência que tem e faça todos os dados que é necessário coligir e apresentar para cada ensaio, a minha pergunta é: que prazo seria, daquilo que a prática vem demonstrando, que prazo seria razoável consignar que não os 180? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria de Belém tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Com a benevolência dos colegas,
que neste momento são só colegas, das colegas. Nenhum deputado homem. Agradecer esta simplificação de procedimentos e permitirem que eu diga algumas coisas. E é claro que eu, em nome do Partido Socialista, é desde já agradecer ao Sr. Professor Sobrinho Simões a bondade da sua deslocação e dos contributos que nos dá. E queria realmente referir que era muito importante que esta lei fosse uma lei eficaz, porque normalmente o nosso problema em Portugal é que queremos fazer as coisas tão bem, tão bem, tão bem, complicamos tudo e depois ninguém controla nada em termos de execução. E, portanto, quase que vivemos sem lei depois, não é? Porque a lei não é aplicável e não é operacionalizável. E, portanto, todos os contributos positivos nesse sentido são importantes, na medida em que esta lei visa corrigir uma situação que é uma situação dramática para nós, que é o facto de estarmos a ser excluídos dos ensaios clínicos e outros países estarem a ser procurados em vez de nós, quando nós sabemos hoje que os ensaios clínicos são positivos do ponto de vista daquilo que nos permitem avançar em termos de conhecimento, são positivos na medida em que nos colocam nas redes internacionais e são positivos também porque permitem formas alternativas de funcionamento, de financiamento, que não são apenas através da solidariedade, mas sim através dos lucros comerciais que depois os outputs dos ensaios permitem obter. E, portanto, é tudo vantajoso. São metodologias que acrescentam àquele financiamento que é feito através da solidariedade e, portanto, dos impostos. Assim sendo, penso eu que os contributos que têm vindo a ser dados são contributos muito, muito importantes. E que o professor Sobrinho Simões veio aqui colocar uma questão que é fácil que a nós deputados passe despercebida, que é realmente a grande diferença entre os ensaios clínicos e os estudos observacionais. Penso que isso é uma matéria muito importante, Porque se é certo que em relação aos ensaios clínicos são umas coisas prévias, nós temos de ter um conjunto de cautelas e de procedimentos, em relação aos estudos observacionais já é outra coisa completamente diferente e acho que isso é fundamental. Relativamente à intervenção obrigatória da Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu vou fazer uma reflexão em voz alta que só me compromete a mim e que é o seguinte, como é evidente, os dados de saúde são dados especialmente sensíveis, têm que ser tratados de acordo com a sua natureza, a sua especial sensibilidade. E talvez fosse interessante nós avaliarmos com a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, nós deputados, se seria possível em relação a matérias desta natureza que se repetem, a própria Comissão de Dados elaborar um conjunto de regras que tinham que ser obrigatoriamente respeitadas e que depois estariam sujeitas a uma fiscalização aleatória para garantir que elas estão a ser cumpridas. Talvez simplificasse a vida à Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque tem que se pronunciar sobre tudo e mais alguma coisa, e como realmente aquilo que tem que ser salvaguardado e protegido é sempre o mesmo, do ponto de vista do ângulo de análise da Comissão Nacional de Proteção de Dados, talvez conseguíssemos encostar alguma operacionalização e, sobretudo, evitar aquilo que o professor Sobrinho Simões diz e que nós todos conhecemos, que é o somatório sucessivo de prazos que inviabiliza que nós estejamos a operação. E, portanto, a tempo de os outros terem paciência de esperar por nós. E, portanto, eu acho que esta é que é a questão mais preocupante. E, portanto, acho também que realmente esta capacidade de ouvir e perceber aqueles que são os destinatários das normas, porventura nos estimulam a nós a procurar outras soluções mais inteligentes, mais facilitadoras também da vida à própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma vez que a panóplia de áreas que a Comissão tem que cumprir é imensa e, como é evidente, a sofisticação hoje dos serviços de saúde permite perceber o tipo de regras que devem ser cumpridas e garantir o seu cumprimento mediante a assinatura do termo de responsabilidade adequado. Penso que talvez nós conseguíssemos por essa via, mas implicaria uma consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que esta própria Comissão eu sugeria que pudesse fazer, se calhar já estava no vosso espírito, mas penso que seria interessante fazer. E, portanto, agradecendo ao Sr. Professor os contributos que dá, não tenho propriamente nenhuma questão a colocar, porque eu penso que a vinda destes espíritos aqui é fundamentalmente dizerem-nos de sua justiça, sem prejuízo de outros colegas, como é evidente, poderem ter questões a colocar, que para mim não seriam questões, pelo que conheço desta matéria, mas que é bom que nós, Assembleia da República, sejamos bem apetrechados para podermos bem legislar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Se me permitirem agora, que também gostava de colocar algumas questões enquanto deputada do PCP. E vou colocá-las de uma forma muito, muito, muito sintética e começando pela sua intervenção e a opinião que aqui nos trouxe de que os estudos observacionais, não deveriam estar incluídos nos estudos clínicos. Isto remete-me para uma outra preocupação que tem vindo, de certa forma, aqui trazida. Não sei se... Eu gostava que pudesse, talvez, promemorizar um pouco mais para eu perceber exatamente o que está aqui em cima da mesa, porque a verdade é que nós estamos perante uma lei, a análise que nós temos aqui feito, nós PCP, que nós temos feito em relação a esta lei, é de facto que ela tem um objeto que é muito abrangente, trata toda a investigação clínica, ou procura ter aqui, enquadrar toda a investigação clínica, mas depois no desenvolvimento do articulado acaba por centrar mais nos aspectos relativos aos ensaios clínicos. A questão que eu lhe gostaria de perguntar era se a sua observação e a sua opinião, de certa forma, tem a ver com isto ou, de facto, se os estudos observacionais, na sua opinião, não são de todos ou não devem ser todos enquadrados ao nível da investigação clínica? Ou se era uma questão só de podermos aqui, de certa forma, com mais rigor, talvez, pode não ser com mais rigor ou com mais pormenor, colocar de facto e centrar ou não o âmbito de, depois da própria proposta de lei que está aqui em cima da mesa. Essa era uma primeira questão, mais de, ou seja, de percepção também, para nós compreendermos melhor a sua opinião. Em relação ao Registro Nacional de Estudos Clínicos, o que eu gostaria de lhe perguntar, e nós considerando também que é aqui um aspecto de inovação, há questões que se colocam depois ao nível da informação e da acessibilidade depois que este registro deve ter ou não e quem é que deve ter acesso e a que tipo de informação. O que eu gostaria de perguntar é se na sua reflexão, o que é que nos poderá dizer sobre isto? Porque este é um aspecto que também nos tem preocupado, porque estamos a falar questões sensíveis, não é? De informação sensível que deve ser protegida, mas que tem que se ter em conta, pois também os aspectos relacionados com a evolução do ponto de vista científico. E a última questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com, e foi logo com a sua primeira expressão na sua intervenção, que disse que esta lei traz vários aspectos de melhoria. O que eu lhe gostaria de perguntar era, com a proposta de lei que está em cima da mesa, e já agora se podia referir quais é que são esses aspectos de melhoria que considera, mas com a proposta de lei que está em cima da mesa, na sua opinião, ela tem os mecanismos que são necessários para que possamos desenvolver a investigação clínica no nosso país? Eu gostava de perceber isso, ou seja, coloca, gostava de perceber na sua opinião, naturalmente, porque coloca aqui alguns aspectos que considerou de limitação, coloca alguns aspectos que, na sua opinião, podiam vir a melhorar, mas a dúvida que temos, e porque temos tido também várias opiniões, mas, e obviamente que este é um aspecto ao nível da investigação clínica que consideramos que é positivo e que devemos também desenvolver, obviamente tendo sempre presente a necessidade de salvaguardar, isso está implícito, mas nunca podemos esquecer a salvaguarda das pessoas que participam nestes ensaios, nestes estudos, mas gostaríamos de facto, na sua opinião, ter o seu ponto de vista sobre este aspecto, ou seja, com esta lei vamos ter condições para desenvolver a investigação clínica ou há outros aspectos que não estão aqui contidos e que deveríamos também tomar atenção e que também contribuem para que esse desenvolvimento não se faça de uma forma satisfatória. Eram estas as questões que gostaria de colocar. Dou-lhe então a palavra para poder prestar os esclarecimentos e mais algum comentário que naturalmente lhe considerar pertinente.
Muito obrigado. Eu estou um bocadinho envergonhado porque eu de facto sei muito pouco disto. Mas é verdade que sei muito pouco disto hands-on, mas ando nisto há 40 anos e o que eu gostei, só para responder, para começar pela última, o que eu acho muito importante é que o país reconheça que a investigação clínica e o desenvolvimento e a inovação na área da saúde são em si mesmo aspectos positivos e, portanto, há, se quiser, uma sinalização para a população, para os médicos, para os hospitais, que pelo facto da Assembleia da República estar a fazer uma lei, ter tido cuidado de fazer essa lei, ter ouvido as pessoas, há uma mobilização de, por exemplo, muitos hospitais que eu tenho visto muito pouco mobilizados para este tipo de atividade, que é muito positiva. Portanto, há um aspecto exemplar que, a mim, eu tenho muito cuidado sempre, porque eu acho que é preciso ter... O doente está em primeiro lugar e, portanto, está fora de questão nós entrarmos numa deriva de começar a fazer ensaios clínicos baratos e rápidos e tratar. Não, nós somos um país civilizado e temos que ter regras, mas é muito bom que as pessoas percebam que fazer investigação clínica, na minha opinião, tem vantagens para as instituições, para o país e sobretudo para os doentes. Portanto, há a melhoria das boas práticas, há uma organização institucional que fica melhor E, portanto, esta lei, independentemente de que eu não sei o suficiente, nem de ensaios clínicos, nem tão pouco de leis. Portanto, eu não faço a mínima ideia se isto podia ou não ser melhorado. O que eu tenho a certeza é que a circunstância de estar a ser produzida uma lei com cabeça, tronco e membros, nesta altura, numa altura em que as exportações em saúde estão a bater todos os recordes, em que a saúde está com uma dinâmica extraordinariamente positiva, em que a ligação com o Brasil e a Cplp, com a Angola e com Moçambique e com os países Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, sobretudo, porque são ilhas e dá muito jeito de fazer investigação clínica em ilhas. Não é só investigação clínica, também dá jeito de fazer investigação populacional, investigação genética. Portugal tem, através, se tiver uma boa legislação nesta área, Portugal pode ser um player muito interessante junto da Cplp. E, portanto, há aspectos na lei que a mim me seduzem por isso. Acho que depois compete aos nossos deputados melhorarem os aspectos. Portanto, não tenho dúvida nenhuma sobre isto. A Sra. Presidente pergunta-me o que é que eu acho. Eu acho que os ensaios, os estudos observacionais são estudos clínicos. E ainda bem que são, como os case reports. O que não devem ser é enquadrados na mesma legislação. Portanto, agora têm que estar aqui. Deus me livre que não estejam. Mas não podem, não tem nada a ver com a SEIC. E agora passo para a sua deputada, para um problema que é o que todos nós temos a noção, que deve haver SES melhores e SES piores, que isso é uma lei da vida. E eu não sei qual é a média da qualidade das SES. O que eu tenho a certeza é que se elas forem envolvidas neste processo sem ter o guarda-chuva protetor da SEIC, que portanto forem obrigadas a melhorar, tiverem, como a doutora Maria do Bem Roseira dizia, em relação à Comissão de Proteção de Dados, a certeza que podem ser avaliadas a posteriori. Porque a mim o que me assusta sempre em Portugal é esta tentativa que eu acho que nós temos sempre para evitar aldrabice, chatice, etc, etc. Nós produzimos legislações complexas para evitar as chatices. Eu sou muito nisso anglo-saxónico, eu sou a favor de fazer legislações simples e se por acaso as pessoas prevaricarem ou mostrarem falta de qualidade, são punidas. Eu sei que é um behaviorismo muito primário do tempo da minha avó, mas eu sou a favor, prefiro isso do que criar mecanismos tão complexos a priori. Portanto, eu tenho a certeza que o IPO do Porto, por exemplo, com quem eu tenho trabalhado, tem uma excelente SES, está muito treinado, tem. É mais difícil nos hospitais universitários, porque apesar de tudo, o cancro é uma doença que tem alguma homogeneidade do ponto de vista das suas características. Os hospitais universitários veem muitos doentes de muitas coisas, têm muitos ensaios clínicos que vão ter dispositivos, que vão ter cirurgias, e portanto eu até tenho muito mais receio da qualidade das SES nos hospitais gerais do que nos hospitais especializados, porque as pessoas das SES também melhoram pela circunstância de terem o treino de terem a avaliação dos processos. Portanto, eu seria a favor de não pôr em causa, para responder concretamente à sua pergunta, eu acho que a gente tem que confiar nas SES, temos que transformar este processo num processo pela positiva para as próprias SES. Se por acaso, e a lei nisso diz isso, diz que quando não houver uma SES competente ou não houver uma SES adequada, se pode utilizar um parecer de uma SES semelhante, e isso parece muitíssimo bem. De resto, eu sou a favor de, em muitas circunstâncias, utilizar pareceres de instituições internacionais que tenham reconhecido a qualidade. Se por acaso o estudo observacional tivesse sido já feito num instituto que tenha muita qualidade nos Estados Unidos ou em Inglaterra, eu não vi inconveniente nenhum que a SES do meu hospital se louvasse e, portanto, fizesse uma pequena avaliação, mas sem tornar o processo necessariamente... Não precisamos, sempre que há um estudo observacional, não precisamos transformar isto numa experiência da natureza, porque a maior parte destas coisas repete-se. E o grande truque da nossa capacidade de seres humanos é, por exemplo, nós não estamos, os atos repetitivos são fáceis de fazer porque a gente não está a pensar neles, desde que se assegure a qualidade. E, portanto, eu sou muito a favor, pelo contrário, eu sou muito a favor de reforçar a importância e a responsabilização das SES. Não tenho, para mim isso é uma... Depois, põe-me um problema, que é, eu tenho a certeza que esta lei, se for implementada, e portanto voltamos àquela minha primeira questão, que eu acho que há aqui a necessidade de tornar o Ministério da Saúde mais consciente daquilo em que se está a meter quando esta lei for posta em execução. Há aqui uma necessidade de estruturar, de introduzir... mecanismos de implementá-los e depois monitorizar a implementação, porque eu também sou sempre a favor de fazer isto a posteriori, não tem. E agora aí aproveitar para responder à sua segunda questão. Eu realmente deixava o Instituto Ricardo Jorge de lado. Se fosse possível haver uma representação, isto é, se os professores e as instituições de assistência houvesse a possibilidade de escolherem um representante para ser o membro da tal coordenação, que é, está para além do Infarmed, a SEIC e depois para o RNEC. Eu há muito tempo que acho que o Ministério da Saúde não deve ter eu durante anos chamei gabinete de estudos académicos e de investigação. Eu acho que o terceiro pilar desta coordenação devia ser um pilar que correspondesse a um gabinete de estudos académicos e de investigação clínica do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não pode continuar a ignorar a investigação clínica. O Infarmed é uma coisa e está-se a desenvolver muitíssimo bem. Ainda hoje tivemos a oportunidade de ver isso de manhã e, portanto, não ponho em causa o desenvolvimento do Infarmed. Mas o Infarmed não faz investigação clínica. O Ministério da Saúde tem que ter um órgão que seja um interlocutor para os assuntos de investigação. Se querem saber a minha opinião, eu acho que nós devíamos ter em Portugal, como há em todos os países civilizados do mundo, o Medical Research Council, que é o equivalente à FCT, mas para os assuntos da investigação médica e clínica. O Medical Research Council, que há em todo o mundo e que seria estupendo neste contexto, porque é um contexto de investigação médica em ciências da saúde e clínicas, e tornava, de alguma maneira, o Ministério da Saúde, a investigação, desculpem, eu peço desculpa, eu não estou a ultrapassar o meu tempo, não. O Ministério da Saúde não pode desligar-se da investigação, porque também não pode desligar-se da formação, quer pré-graduada, quer pós-graduada. A investigação é o instrumento mais poderoso que nós temos para que os hospitais tenham melhorias de performance. E, portanto, mas claro, isto só complicaria, mas no fundo era dizer assim, o Ministério da Saúde, um futuro gabinete de investigação clínica do Ministério da Saúde poderá ser o terceiro pilar. Era só para responder à sua pergunta, qual era a estrutura, e, portanto, no fundo, era aquilo que chamava a terceira entidade. Eu não sei à pergunta da se os dados que estão no RNEC, a estrutura, eu não sei o suficiente para saber se são adequados, não sei. Estou de acordo consigo que é fundamental assegurar a confidencialidade. Portanto, estamos a trabalhar com um material que é um material sensível e, portanto, eu sou muito a favor de que nós, em relação a tudo quanto é, por exemplo, estudos observacionais, que são aqueles que eu faço, eu gosto de ter tantos dados clínicos quanto for possível. Quanto mais dados, mais a investigação pode ser inteligente. O que eu depois tenho que garantir é que essa informação fica contida e, portanto, sou a favor de haver muitos dados, desde que isso não torne inviável o próprio registro nacional. Isto é, se quisermos transformar o registro depois numa coisa brutal, megalómana, que é um bocado português, eu penso que seria péssimo. Mas eu distinguiria duas coisas. Não sei se está bem, não sei o suficiente para saber se está bem, mas a próxima pessoa sabe muito mais disso que eu e, portanto, responde muito melhor. O Dr. José Diniz. O que eu sei é que nós temos que garantir a confidencialidade. Isso é indiscutível, não é? Depois, quanto aos... também uma resposta muito simples. A nossa proposta do HCP era que o prazo fosse 360 dias para adultos e 180 dias para ensaios em crianças, que é o mais ou menos que é o que é utilizado, que é utilizado no mundo em geral. E, finalmente, aquilo que dizia, como é que isto pode ser, eu continuo a achar que isto pode ser um instrumento muito interessante para o país, e eu estou à vontade, que eu sou um funcionário público em indicação exclusiva e portanto eu sou muito pouco sensível ao dinheiro e portanto não quero transformar isto num pote de ouro. O que quero transformar isto é numa coisa que ajuda a melhorar os hospitais, cria boas práticas e nos dá internacionalmente capacidade de sermos reconhecidos como parceiros. Não sei se sabem, nós estamos com um problema muito grave nos concursos internacionais, em termos de União Europeia, porque não temos amostras, nós não conseguimos fazer plataformas, nós temos uma estrutura cada vez mais minifundiária no país. E, apesar de tudo, a existência, por exemplo, da rede do Registro Nacional de Estudos Clínicos é uma tentativa no sentido contrário, é uma tentativa de diminuir a fragmentação. Eu tinha uma proposta muito simples para melhoria, que é a seguinte: os consentimentos informados em Portugal continuam a ser um problema terrível. Há um problema na obtenção dos consentimentos informados, que passa pela implementação em cada hospital de estruturas capazes de recolher o consentimento informado aos doentes ou aos familiares quando são crianças, etc. E portanto, esta lei, nesse aspecto, de alguma maneira, dá também importância aos centros de investigação clínica dentro dos hospitais, e isto é muito interessante, e é a possibilidade de melhorar o funcionamento hospitalar. No domínio da oncologia, que é o meu domínio, nós o que gostaríamos era que houvesse, para além do consentimento informado clássico, houvesse uma coisa muito simples, que eu, por exemplo, ando a pedir para aí há 20 anos, que é o seguinte: era os doentes, quando são internados para ser operados a qualquer coisa, assinassem um papel a dizer que o material subjante à cirurgia e que não é necessário nem para o diagnóstico nem para o tratamento, em vez de ser deitado para o lixo, pudesse ser arquivado para estudos de investigação. Portanto, o que nós queríamos era que fosse uma espécie era uma folha A4, e o doente, quando entrava para um hospital para ser operado, escrevia a dizer assim: eu vou ser operado ao estômago. Na peça do estômago vai ser tirado para fazer diagnóstico, para fazer isto, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. Eu autorizo que o material que não for necessário para o diagnóstico nem para o tratamento, isto é, que vai ser deitado fora, que esse material seja arquivado em bancos de tecidos e tumores para investigação clínica. Portanto, é diferente dos ensaios clínicos. Não sei se voltamos à história dos estudos observacionais. Eu posso fazer estudos, eu para fazer estudos observacionais, para lhe dar uma ideia, só porque, por exemplo, eu queria saber, tenho os doentes que foram operados no Hospital São João e no IPO, com quem eu colaboro, a tumores da tiroide, nos últimos 20 anos, e sei o que é que lhes aconteceu. E eu agora quero muito estudar o material, porque houve casos que correram muito bem, carros correram muito mal. Eu estou interessado, isso é que se chama um estudo observacional, retrospectivo. Eu quero saber o que é que se há alguma diferença entre os que correram muito bem ou os que correram muito mal. Eu, para fazer esse estudo, tenho que ter material arquivado de há 20 anos. E era isso que nós quereríamos que os doentes autorizassem. Era que o material que vai ser deitado fora fosse arquivado para ulterior estudos de investigação, garantindo, é evidente, a confidencialidade, etc. E sempre nesta lógica, não é os ensaios clínicos, são os tais estudos observacionais.
Mas continua a ser investigação clínica.
É indiscutível. E ainda bem. Investigar que sabe clínica significa inclinar-se sobre o doente. Investigação médica é engraçado, porque médio é o que está entre. É o que comunica. O clínico é o que se inclina. Eu nunca me inclinei, mas aí o doutor Zé Diniz já se inclinou. Eu nunca vi doentes. Eu acho que, dentro das minhas limitações, acho que procurei responder.
Muito obrigada, professor Dr. Sobrinho de Simões. Nós já ultrapassámos um pouco o tempo desta audição, mas eu ainda assim pergunto se há alguma senhora deputada, mais alguma questão que queira colocar. Muito bem, não havendo, então mais uma vez agradeço a sua disponibilidade para estar connosco. Muito obrigada.
Eu vou só complementar.